Memória do Som, um programa de Pinheiro Nagy. O que acabamos de ouvir não é o célebre adágio do concerto de Aranjuez ao contrário, ou O Mundo às Avessas, se bem ou mal já há pouco espanta vê-lo assim quase todos os dias. É uma curiosidade japonesa tocada em shakuhachi e guitarra, confirmando que, segundo diversas estatísticas, é a obra mais tocada no mundo. Apenas uma estatística. Apesar de Andrés Segovia ter sugerido a Joaquim Rodrigo um concerto para guitarra quando se encontraram em Paris em 1929, a gênese do concerto de Aranjuez é totalmente diferente à dos outros. Rodrigo lembra em 1980 o período em que conheceu Ponce em Paris, quando ambos frequentaram durante alguns anos as inesquecíveis aulas de Paul Ducasse, reconhecendo nela a finura e elegância da sua escrita luminosa. Villa-Lobos era também um dos seus colegas na altura. As vicissitudes da vida e a aproximação de uma época conturbada levam Segovia a mudar-se em 1930 para Montevideo, enquanto Rodrigo regressa à Espanha. Joaquim Rodrigo nasce em Sagunto em 1901. Com 3 anos, perde a visão em consequência de uma epidemia de difteria. Depois de realizados os seus estudos em Valência, vai para Paris estudar com Ducasse em 1927 e estabelece amizade com Ravel, Millau, Honegger, Stravinsky e Falla. Ao longo da sua vida, compõe várias centenas de obras, abrangendo as mais variadas formas e instrumentações, desde a orquestra, solista e coros, ao grupo de câmara, solo, bailado, zarzuela ou música para cinema. A projeção mundial adquirida pelo Concerto de Aranjuez tem ocultado, de certo modo, a sua importante obra. Segundo nos conta Joaquim de Rodrigo, em setembro de 1938, estava de passagem por San Sebastián no meu regresso de França. O Marquês de Boulark, amante e mecenas da música, convidou-me a mim e a Regina Sainz de la Maza para almoçar num restaurante à beira do Porto. Comemos e bebemos nada mal. O momento era propício à fantasia e a propostas audazes. Era um tempo em que nós, os espanhóis, acreditávamos que tudo seria possível. De pronto, Regino, no seu tom característico, entre o volúvel e decidido, disse: "Hombre, deves escrever um concerto para guitarra." E para me convencer, acrescentou com a sua voz patética: "É o sonho da minha vida." E para acariciar o pelo, como se diz, continuou: "Tu és chamado a fazê-lo, és o predestinado." Bebi 2 copos do melhor Rioja, um atrás do outro, e com o tom mais convencido do mundo, respondi: "Hombre, está feito." É uma cena que retenho na minha memória porque constitui um belo momento de serenidade nesta época conturbada para a Espanha e ameaçadora para a Europa. De início, Rodrigo deu-se conta que compor um concerto para guitarra e orquestra não era tarefa fácil. Por um lado, não conhecia os concertos já escritos e, por outro, enfrentava com um certo temor o confronto do volume sonoro da orquestra com o da guitarra, a que chamava simpaticamente fantasma sonoro. Rodrigo, à semelhança de Castelnuovo e Ponce, temia que o som expressivo da guitarra se perdesse na orquestra e o seu delicado timbre se diluísse frente à massa sonora. Porém, a guitarra não soa forte, mas longe, segundo disse uma vez Stravinsky a Segovia. De regresso a Paris, lembra: "Não sei porquê, mas tudo o que diz respeito ao concerto de Aranjuez ficou-me na memória. Recordo que numa manhã, 2 meses depois do nosso almoço em San Sebastián, encontrando-me de pé no meu pequeno estúdio na Rue Saint-Jacques, no coração do Quartier Latin, e pensando vagamente no concerto, senti cantar dentro de mim o tema completo do Adagio, tudo de um só sopro, sem hesitação e quase idêntico ao que se ouve. E subitamente depois, quase sem interrupção, o tema do terceiro andamento. E mais adiante, o concerto ficou pronto na primavera, junto ao Jardin du Luxembourg, em flor, e toma a forma definitiva em Madrid, alguns meses mais tarde. Só faltava uma coisa, uma incógnita, que muitas vezes me tirava o sono. Seria execuível? Ouvir-se-ia?" É curioso realçar aqui as dúvidas de Rodrigo quanto à escrita para guitarra. Anteriormente só tinha composto a Zarabanda Lejana, em 1926, em homenagem ao grande violista do século XVI, Luís Milan, peça estreada por Regino Sainz de la Maza em 1932. Compôs esta obra sem lhe dar grande importância, pensando até que não voltaria a escrever para a guitarra se não fosse a carta que Miguel Llobet lhe escreve, incentivando-o a continuar a compor para o instrumento, porque prevê que virá a ter um grande êxito. Rodrigo, de facto, fica perplexo porque essas palavras de estímulo vinham do guitarrista com maior autoridade na altura e que não conhecia pessoalmente. Quanto a Regino Sainz de la Maza, nasce em Burgos em 1897. Inicia os estudos na sua cidade natal e em 1913 segue para Madrid, onde é aluno de Daniel Fortea, um dos discípulos de Francisco Tárrega. As suas qualidades físicas e o seu temperamento impetuoso levam-no a alcançar, a partir de 1930, uma posição de destaque no panorama guitarrístico. Já antes, há quem o considere um dos maiores expoentes da altura. No entanto, Domingo Prat, depois de realçar as suas qualidades, comenta no seu Dicionário de Guitarristas: é uma pena que nos seus continuados concertos não saiba revestir-se de serenidade, como André Segovia. Porém, será sem dizer Amados a quem, em 1940, viria a criar no Real Conservatório de Madrid o primeiro curso oficial de guitarra do mundo. Interessante e conhecido de poucos é saber que Rodrigo era vizinho de Emílio Pujol durante o período da sua estada em Paris. Os dois casais conviviam frequentemente e sabe-se que Pujol, sempre afável e generoso, o aconselhou sobre diversos aspectos técnicos do concerto. De regresso à Espanha, graças à intervenção de Manuel de Falla, que tudo fez para garantir a Rodrigo um posto de trabalho condigno, viria a ser consultor da Rádio Nacional de Espanha, várias foram as peripécias ocorridas antes que o concerto se estreasse. Finalmente, em 9 de novembro de 1940, o La Vanguardia, de Barcelona, anuncia na primeira página: importante discurso de Hitler em Munique. E no panorama cultural destacava, entre quatro acontecimentos, a notícia da estreia do Concierto de Aranjuez, nessa mesma noite, pela Orquestra Filarmónica de Barcelona, dirigida por Mendoza La Salle e Regino Sainz de la Maza, o dedicatário do concerto. Sobre os dias que antecederam este acontecimento, lembra Rodrigo: viajávamos numa carruagem-cama durante a noite e, enquanto dormia serenamente, fui acordado de repente por Regino, que, com a voz quase angustiada, me disse: Joaquim, não consigo dormir. E se no primeiro ensaio não se ouve a guitarra? Depois disso, quem não pôde dormir fui eu. A crítica louvou a obra com o maior entusiasmo, chegando um deles a afirmar, num rasgo típico da classe, que era o primeiro concerto para guitarra e orquestra da história da música. Rodrigo, 35 anos depois do êxito mundial desta obra, responde a dada altura: sobre este meu bendito concerto de Aranjuez, já se escreveu tudo o que havia a dizer. E mais adiante revela: a evocação de tempos passados, os belos jardins de Aranjuez, as fontes, as árvores, os pássaros. Sendo uma peça de música pura, sem qualquer programa, ao situá-la em Aranjuez, quis assinalar uma época, o fim do século XVIII e o início do XIX. O ambiente das cortes e as figuras estilizadas de marras e toreros. Certamente será difícil encontrar alguém que não tenha ouvido esta obra. Por isso, vamos transmitir a primeira gravação, efetuada em 1947, com Regino Sainz de la Maza e a Orquestra Nacional de Espanha, sob a direção de Ataulfo Argenta, que, sem dúvida, pouquíssimos conhecem. Tem os seguintes andamentos: Allegro con spirito, Adagio e Allegro gentile. Thank you.
Thank you.
Carta enviada a Ponce desde Buenos Aires em julho de 1947, Segovia faz as seguintes observações depois de assistir ao concerto de Sainz de la Maza. Ontem fui ouvir o concerto de Aranjuez tocado por Regino. Mudei de opinião. Pareceu-me fresco, fluido e simpático, graças à orquestra. Mas Sainz de la Maza, que o aprendeu bem, guincha-o da maneira mais lamentável. Pino, que estava comigo, dizia que parecia que a guitarra estava encordoada com arames. Foi um fiasco a sua reaparição depois de tantos anos de ausência. Mas não é digno de lástima, ao menos para mim. Vai dizendo por aí que o teu Concerto del Sur é obra ligeira e sem substância. A mim, pessoalmente, me disse que os temas são vulgares. E perante a minha surpresa, garantiu-me tranquilamente que possuía a parte de guitarra e que aguardava a partitura. Eu limitei-me a dizer que não percebia de música e deixei-o pendurado. Anos mais tarde, Segovia volta a pedir a Rodrigo que componha outro concerto para guitarra e orquestra. De notar que Segovia nunca tocou o concerto de Aranjuez, apesar de ser o primeiro a sugerir a ideia ao compositor. Então, em 1954, Rodrigo compõe uma fantasia sobre seis pequenas danças do guitarrista barroco espanhol Gaspar Sanz, extraídas do seu tratado Instrucción de Música sobre la Guitarra Española, de 1674. Obra que recria a elegância e a arte desse grande músico do passado e que dedica a Andrés Segovia com o título Fantasia para un Gentilhombre. Gentilhomem que tanto pode ser Segovia como Sanz ou ambos. Este novo concerto será estreado por Segovia em março de 1958 em São Francisco e gravado nesse mesmo ano com a Symphony of the Air, sob a direção de Enrique Jordá. Tem os seguintes andamentos: Villano e Richard Carr, Españoleta e Fanfarra de la Caballería de Nápoles, Danza de las Hachas e Canarios.
Som.